Bom dia! Hoje é quinta-feira, 15 de abril. Eu sou o Tiagão Mauá.
Olá, eu sou Tawane Barbosa e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Vem com a gente para você ficar bem informado.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
22 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda em Ituviária, no interior de São Paulo. Ali, eles viviam em condições análogas à escravidão. Vamos ouvir um áudio de um depoimento de um deles.
A situação não era muito boa, não. Logo nós chegamos a passar um dia passar com fome. Eu mesmo, nós acordávamos, era 3 horas da madrugada para nós fazer nosso rango, para nós poder levar para o serviço. Como nós era muita gente, a gente acordava meio para cozinhar um arroz, feijão, a mistura. Banheiro, não tinha nenhum chuveiro, tinha só um cano. Nós dormíamos no chão, uns dormiam na rede. Só fazia botar assim no piso, nem cerâmica não tinha. Só o piso queimado mesmo. Botava a rede no chão e deitava.
Os trabalhadores são do Maranhão e foram aliciados com a promessa de trabalho no corte de cana-de-açúcar, com um ganho de R$130 por dia. Mas chegando no local, tudo mudou. Antes mesmo de começar a trabalhar, já tinham dívidas, que contava a passagem do Maranhão até São Paulo, os colchões onde eles dormiam, comida e por aí vai. O local onde moravam era tão precário que nem mesmo banheiro tinha, e os trabalhadores eram obrigados a fazer as suas necessidades no mato. Nessas condições, não precisa nem dizer que não tinha nenhum protocolo de proteção contra a Covid-19. E um dos trabalhadores, que estavam mais debilitados ao ponto de não conseguir nem andar quando foi resgatado, testou positivo para a doença. Olha, Tawane, o Brasil é um dos maiores exportadores de comida do mundo, mas mesmo assim muita gente passa fome. E é assim, em cima de uma exploração lacinante, que os empresários do agronegócio lucram e decretam a fome.
Bom dia! É escandaloso, absurdo, não tem adjetivos para expressar tamanha barbaridade, Tiagão. Os resquícios do Brasil escravocrata de 133 anos atrás ainda é presente no cotidiano de muitos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e só reconheceu a existência do trabalho escravo em 1990. A gente já sabe que a pandemia chegou e escancarou nas nossas vidas todas as mazelas que já vínhamos sofrendo durante anos, mas que agora gritam: a miséria, a falta de uma saúde pública de qualidade que atenda a todos, o desemprego, enfim. E de lembrar da Madalena, a mulher negra que chocou e foi vítima do trabalho escravo durante 38 anos, lá em Minas Gerais. Tiagão, temos que lutar. E por isso, aqui nos 5 Minutos, a gente vem colocando vários exemplos de lutas que vem acontecendo em todo o país, como os trabalhadores dos transportes, a greve das operárias em conjunto com os trabalhadores da LG, a luta das merendeiras do Rio de Janeiro por pagamento de seus salários. Agora, dia 20 de abril, os metroviários de São Paulo já votaram que vão fazer uma greve sanitária. As organizações de esquerda, CSP com lutas, e os movimentos sociais independentes do PT exigem das centrais em cada local de trabalho que rompam com a sua política de dividir a luta dos trabalhadores do transporte. É necessário também organizar um polo antiburocrático para exigir a unidade na luta e, junto aos trabalhadores, pressionar as direções sindicais, como a CUT, dirigida pelo PT, e a CTB, dirigida pelo PCdoB, para que rompam com a sua paralisia e organizem um plano nacional de lutas partindo do dia 20. Por isso, chamo aqui cada trabalhador e trabalhadora a batalhar para que o dia 20 de abril seja um dia nacional de lutas, que possa unir metalúrgicos, metroviários, rodoviários, ferroviários, aeroviários, motoristas e entregadores de aplicativos, professores, bancários, trabalhadores da saúde e também os usuários dos transportes, contra toda a precariedade que é imposta diariamente e em defesa de nossas vidas. Mas, Tiagão, eu não posso terminar o programa de hoje sem falar da grandiosa Ivone Lara da Costa. Essa semana, ela completaria 100 anos. Conhecida mais como Dona Ivone de Lara, emplacou sambas de sucesso, como Acreditar, Sonho Meu e Sorriso Negro. Aos 12 anos, escreveu o primeiro samba. Mas mulher negra, trabalhadora, pouco espaço tem. E Dona Ivone teve que lutar muito. Foi uma das primeiras mulheres negras a ter curso superior no Brasil. Formou-se em enfermagem e serviço social. Desempenhou um papel fundamental junto à médica Nise da Silveira, na reforma psiquiátrica do Brasil, humanizando o tratamento. Foram 37 anos de trabalho árduo, mas a poesia pulsava em Dona Ivone, e ela sempre encontrava um tempo para escrever os seus sambas, que já faziam sucesso, mas saíam como assinatura do seu primo, por conta do machismo. Mas a persistência de Dona Ivone abriu caminhos, e foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba. Lançou o primeiro disco apenas quando se aposentou do serviço público. E da morte do marido, ciumento, não via com bons olhos as atividades artísticas de sua companheira. Daí em diante foi só sucesso, atrás do outro. E marcou suas artes em todos os terreiros de samba do Brasil.
Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.